SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales at sbs.com.au.
SBS, a world of difference. You're with SBS Portuguese on mobile, online and on radio.
Essa é a SBS em português, no telefone, online e no rádio. Muito boa tarde, está começando o seu programa em português da SBS Áudio da Austrália, com Luciana Fraguas, neste domingo, último domingo de abril, 28 de abril, falando dos nossos estúdios em Melbourne, na terra tradicional do povo Urundiri, a nação Kulin. Em destaque, hoje vamos conhecer as drag queens brasileiras Luna Sparks, de Sydney, e Donatella Valentino, de Adelaide, ambas trabalhando há quase 10 anos na profissão. Nessa entrevista especial dada a Felipe Canali, elas falam de como é ser imigrante e drag queen na Austrália. Portugal celebrou essa semana os 50 anos do 25 de abril de 1974. Com um grande programa de celebrações, foram milhares de pessoas que saíram às ruas para celebrar a liberdade alcançada há 50 anos pelos capitães de abril. Aqui, alguns depoimentos das pessoas nas ruas. Muito esporte sempre aos domingos aqui na SBS em português. A maior jogadora de futebol feminino do planeta, a rainha Marta, anunciou a sua aposentadoria da seleção brasileira. Luciano Borges, de São Paulo, fez uma reportagem especial sobre a jornada e a vida da nossa rainha Marta. Está chegando ao fim o período de extensão de direitos trabalhistas para aqueles que detêm o visto de pós-graduação na Austrália. A partir de julho, mestrandos não poderão mais permanecer no país para além de 3 anos após a formatura, no máximo. Nossa colega Alana Ferreira preparou uma reportagem especial sobre o assunto. Tudo isso e muito mais. Fique ligado aqui na SBS em português. Como eu falei no início do programa, hoje vamos conhecer as drag queens brasileiras Luna Sparks, que mora em Sydney, e Donatella Valentino, de Adelaide, ambas trabalhando há quase 10 anos na profissão aqui na Austrália. Nessa entrevista especial dada a Felipe Canali, elas falam de como é ser imigrante e drag queen na Austrália. Também compartilham o porquê se apaixonaram por essa arte milenar, além das conquistas alcançadas na carreira artística, seja no Brasil ou aqui na Austrália.
Não só se assumir de ser gay, mas também... Então, agora eu sou drag queen. Não é uma coisa assim muito fácil de as pessoas entenderem ou de aceitarem. Então, foi um pouco difícil nesse sentido. É uma arte onde você pode ser o que você quiser e expressar diversos talentos que você tem. E não importa a sua nacionalidade, a sua aparência física, o gênero, qualquer pessoa pode ser drag e criar esse personagem para poder se expressar. Porque eu acredito que ninguém nasce com preconceito. Isso é uma coisa que aprendemos ao longo da vida. Dessa forma, é muito importante que as crianças tenham esse contato e vejam a profissão de drag queen como uma arte. É uma arte assim como qualquer outra, assim como um palhaço, um mágico, um ator, um bailarino, é simplesmente uma arte.
Drag é uma expressão de sentimentos, Felipe, uma paixão pela vida e também um ato político. Você acredita que ser gay é crime em mais de 60 países? Então, quando eu coloco uma peruca, uma make, um salto e me apresento em um palco publicamente, eu estou promovendo uma mensagem de igualdade social, na qual eu exerço o meu direito de expressão e de liberdade para ser quem eu quiser. A comunidade brasileira sempre se apoia. E vejo que aqui em Adelaide, eu tenho recebido bastante suporte do público brasileiro, pois sempre que podem, Ele sempre vem prestigiar os meus shows. E isso é maravilhoso.
O meu nome é Felipe Canali e a SBS em português te convida para conhecer as drag queens brasileiras Luna Sparks, 30 anos, de Sydney, e Donatella Valentino, 28 anos, de Adelaide. Ambas trabalhando há quase 10 anos nesta profissão. As drag queens habitam os palcos há muito tempo. E essa arte é mais antiga e tradicional do que você imagina. Para ser mais preciso, desde a Grécia Antiga, 500 anos antes de Cristo, quando apenas os homens eram autorizados a interpretarem os personagens no teatro, e as mulheres eram proibidas de serem atrizes. Desta forma, os homens se vestiam de mulheres para interpretarem os personagens femininos. E isso também era regra na Inglaterra Antiga, lá no século XVI. Nas peças teatrais de William Shakespeare, por exemplo, nos quais os personagens femininos eram apenas interpretados por meninos ou adolescentes vestidos de mulheres. Em todos os casos, as maquiagens usadas pelos homens que personificavam os personagens femininos eram exageradas, com perucas, espartilhos, salto altos e vestidos longos e pesados, que os atores tinham que literalmente arrastar pelos palcos. E foi assim que surgiu o termo drag, que significa arrastar na língua inglesa. E com o passar dos anos, a comunidade LGBTQIA+, acrescentou a palavra queen ao nome, que significa rainha em português, e o termo passou também a ser conhecido como drag queen. Mas como será que é ser um imigrante e também uma drag queen vivendo aqui na Austrália? É isso que nós vamos descobrir agora. Eu começo essa entrevista aqui para o podcast, entrevistando a drag queen brasileira Luna Sparks. Bem-vinda aqui à SBS em português.
Olá, Felipe. Olá, ouvintes da SBS Português. Ai, que emoção estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu me sinto muito honrada de poder estar aqui contando um pouco da minha história para vocês.
Então já vamos começar com você me contando um pouco sobre a sua trajetória artística e me conta também como que você começou a trabalhar como drag queen aqui na Austrália.
Então, para falar do início da minha carreira, a gente tem que voltar um pouco no tempo. Porque desde pequeno, baby Luna, eu já gostava muito de me expressar, de dançar, de ser o centro das atenções. E daí eu comecei a fazer um curso de teatro profissionalizante. E depois disso eu comecei a dançar jazz e balé. Em 2014 eu me mudei para a Austrália. E eu não tinha muita noção do que era ser drag, ou até mesmo que era drag queen. Até um dia eu vi numa balada, anúncios para a competição drag. E eu fiz umas duas competições, assim. E foram experiências muito legais, foram experiências muito bacanas. Porém, eu ainda tava meio inseguro se era uma coisa que eu queria fazer. Ainda tinha muito aquela pressão da sociedade. Como a sociedade sempre disse, ah, drag é uma coisa ruim. Você sempre ouve coisas de uma forma negativa. Então eu fiquei meio assim, se eu queria ou não fazer. Mesmo já tendo feito duas vezes e ter gostado, mas eu ainda não tinha certeza. O que realmente, assim, mudou pra mim foi quando eu assisti Drag Race.
Bom, só para explicar para quem não sabe, a Luna está se referindo ao programa RuPaul Drag Race, que é uma competição de drag queens do mundo todo. Esse reality show já ganhou inúmeros prêmios mundo afora, e atualmente a página do Instagram conta com mais de 3 milhões e meio de seguidores.
Eu comecei a assistir Drag Race e, tipo assim, tudo fez sentido, sabe? Por o fato de eles explicarem bem e mostrar várias drags que são totalmente diferentes umas das outras e o que é ser drag e o que representa pra essas pessoas. Realmente, assim, fez sentido pra mim. Aí, quando eu assisti o show, eu fiquei fanático, assisti todas as temporadas, assim, de uma vez. E eu fiquei, gente, é isso que eu quero fazer. É exatamente isso que eu quero fazer como artista, virar drag profissional. Então, digamos que tem, assim, mais ou menos uns 9 anos que eu faço drag já. desde essa primeira vez que eu fiz, mas assim, os últimos 5, 6 anos foram feitos de uma forma mais profissional. Foi quando eu comecei a fazer eventos pagos e tal.
E o que a arte drag queen representa pra você?
Pra mim, drag significa liberdade artística. É uma arte onde você pode ser o que você quiser e expressar diversos talentos que você tem. E não importa a sua nacionalidade, a sua aparência física, o gênero, qualquer pessoa pode ser drag e criar esse personagem para poder se expressar. E é por isso que eu me apaixonei por drag, pelo fato de assim não ter limites. Você pode fazer o que você quiser dentro dessa plataforma. E a outra coisa muito importante pessoalmente para mim com drag, a Luna Sparks, ela me ajudou muito a criar um amor próprio pro Felipe. Então assim, muitas coisas eu aprendi com a Luna Sparks. E a minha autoconfiança, o amor próprio, fortaleceu muito mais depois de eu começar a fazer drag. Por exemplo, até algumas partes físicas do meu corpo que eu não gostava, eu passei a gostar depois de fazer drag. Então realmente tem esse poder de transformação. Que você olha muito pra dentro e você começa a gostar de coisas que você nem gostava antes, entendeu? Porque você usa essas partes pra se expressar. E é muito legal isso.
E qual que foi a reação da sua família quando você apresentou a Luna Sparks pra eles? Quando você falou, mãe, pai, eu estou trabalhando como drag queen profissionalmente aqui na Austrália.
Eu sou muito, muito grato por eu ter uma família incrível que atualmente me oferece muito suporte e muito amor, independente da minha carreira. Porém, esse processo não foi fácil no início, porque, né, a gente conhece essa famosa expectativa, ainda mais no Brasil, das famílias, né, que querem os filhos homens que sejam jogadores de futebol e que seja médico, advogado, tem um pouco dessa pressão, né? Então, assim, você não só se assumir de ser gay, mas também, então, agora eu sou drag queen. Não é uma coisa, assim, muito fácil de as pessoas entenderem ou de aceitarem. Então foi um pouco difícil nesse sentido, mas graças a Deus nunca tive assim nenhum problema com minha família. Foi só esse fato da aceitação, as conversas que tivemos que ter, porém eles me dão muito, muito suporte.
E eles já tiveram o prazer de te assistir aqui pessoalmente nos palcos australianos?
Eles ainda não conseguiram ver a Luna Sparks assim pessoalmente, né? Porque eu nunca fiz drag no Brasil. Então, assim, eles só acompanham pela internet mesmo, pela social media, mas eles dão suporte da forma que eles podem e da forma que eles conseguem.
E quais foram os trabalhos mais memoráveis, assim, os que você mais se orgulha de ter participado?
Ah, eu já fiz muitos eventos legais em drag, assim, sabe? Eles são todos muito especiais, mas, assim, se é pra eu escolher uma coisa, o meu evento mais gostoso de fazer, assim, todo ano é o Mardi Gras, que é a parada gay aqui de Sydney, né? Porque eu participo do grupo Fruits from Brazil, então sou um grupo de brasileiros, né? E a gente tem o nosso próprio float dentro do Mardi Gras. E é muito bacana poder não só representar eu como drag, mas representar a nossa cultura brasileira. Então, assim, dentro do nosso float do Mardi Gras, a gente sempre traz um tema que representa o Brasil. Por exemplo, esse último ano de 2024 foi Festa Junina. Então, a gente dançou Festa Junina. E ver ali os australianos ou pessoas de outras nacionalidades assistindo o que a gente tava fazendo ali, que é uma coisa muito cultural pra gente, é muito bacana. É uma sensação, assim, incrível.
E Luna, você me disse antes de a gente começar essa entrevista que você já teve o prazer de ler histórias infantis para crianças e as suas famílias aqui na Austrália. E nós estamos vivendo um momento muito complicado, né? Porque algumas pessoas extremistas, ultraconservadoras, acabam fazendo ameaças, ameaçando a integridade física de drag queens para pressioná-las a não lerem mais histórias para crianças em livrarias ou bibliotecas. Me conta um pouco sobre essa sua experiência e me fala o que você acha sobre isso, sobre essas ameaças por parte aí de pessoas que se dizem conservadoras, mas que na verdade são criminosas, né? Porque a partir do momento que você ameaça fisicamente a integridade de uma pessoa, isso não passa a ser opinião, passa a ser crime e intolerância. Então me fala um pouco sobre isso.
Então, nos últimos anos aqui em Sydney, né, trabalhei como educador em creches. Então já tinha essa experiência lendo livro para crianças. E aí ano passado, como teve o World Pride junto com o Mardi Gras, teve vários outros eventos. E aí apareceu essa oportunidade para trabalhar no evento para crianças e famílias. E foi mágico. Foi um momento, assim, totalmente mágico, porque a criança não tem maldade, né? E a questão de ela estar olhando ali você em drag com aquela pureza e com aquela felicidade, não tem assim palavras. Então foi muito bacana fazer esse evento e obviamente a gente tratou assuntos como aceitação, a representatividade, né, do LGBTQ+, da comunidade. Então, assim, muito legal poder trazer esses assuntos para as famílias e ter essa conversa ali, sabe? E o propósito é de trazer esperança e trazer esse brilho para essas novas gerações. Porque eu acredito que ninguém nasce com preconceito. Isso é uma coisa que aprendemos ao longo da vida. Dessa forma, é muito importante que as crianças tenham esse contato e vejam a profissão de drag queen como uma arte. É uma arte assim como qualquer outra, assim como um palhaço, um mágico, um ator, um bailarino, é simplesmente uma arte. E sinceramente, eu fico muito triste vendo essa situação que estamos no mundo atual, onde tem, né, alguns países, tem alguns lugares que estão banindo drag queens trabalhar com criança ou ler livro para criança. Gente, não faz sentido. A gente está simplesmente mostrando uma outra parte da vida ali para essas crianças, para elas entenderem que existem outras comunidades que precisam ser representadas. Então é muito importante. E eu acho que nenhuma arte deve ser proibida, nunca.
E agora, pra gente encerrar aqui a nossa conversa, me conta como é ser imigrante e também trabalhar como drag queen aqui na Austrália. Existem desafios? Quais são eles?
Então, né, ser imigrante já é muito, muito difícil, né? Obviamente, minha experiência com a Austrália, mas eu acredito que ser imigrante em qualquer outro país também seja desafiador, né? Então, juntando isso e juntando com tentar criar uma carreira drag queen, que também já é uma coisa muito difícil de criar. Então, fica assim um desafio gigante. Eu acho que assim, o fato do inglês ser a segunda língua já é um obstáculo, né? Como você lida com o público ali e falar no microfone e tal. Então, isso já vira um obstáculo. E às vezes até te impede de conseguir trabalhos na área, nas baladas ou como apresentador drag, por conta disso. Mas a parte legal, assim, que em Sydney tem uma bastante diversidade dentro da comunidade drag em Sydney, tem drag queens de várias partes do mundo, então assim, isso é muito legal, mas mesmo assim não significa que é fácil de conseguir empregos, e você vê assim, drags australianas tendo mais oportunidade que a gente, sabe, isso acontece, e tendo também que trabalhar ali cedo no dia seguinte para poder pagar as contas, poder pagar o visto, poder pagar a escola, fica uma combinação assim, muito possível de se fazer, sabe, é muito difícil, e eu sempre tive esse problema e ainda tenho, né, de juntar o trabalho de drag com outro trabalho que tá pagando minhas contas, sabe? Então, assim, meu maior desafio é que eu gostaria muito de poder só ser aluna Sparks e pagar todas as minhas contas e viver financeiramente bem só com isso, mas eu ainda não consegui atingir isso.
Luna Sparks, muito obrigado por você ter conversado aqui com a SBS em português. Eu espero que muito em breve você consiga viver apenas da sua arte e consiga levar muita alegria e amor para todo o seu público. Eu me despeço agora de você e cumprimento a Donatella Valentino, de 28 anos, de Adelaide. Donatella, me conta como foi que você começou a sua carreira profissional de drag queen.
Olá, Felipe. Olá, SBS em português. Então, eu faço drag desde quando eu terminei o ensino médio, lá em 2015. Então, são aí quase 9 anos. Eu comecei fazendo alguns shows na única balada destinada para o público LGBTQIA+, em minha cidade, a cidade de Feira de Santana, na Bahia, na qual os donos viram potencial em mim e sempre que podiam me davam espaço para que pudesse apresentar a minha arte.
E como que você explicaria a arte drag queen? Porque algumas pessoas pensam que é só um homem colocar peruca e maquiagem e pronto. Mas me parece que não é bem assim, né? Então explica aqui pra gente, o que é ser uma drag queen?
Então, Felipe, a arte drag pra mim, eu acho que é uma arte assim, brilhante, que te possibilita se transformar numa pessoa totalmente diferente e muitas das vezes na sua melhor versão. Eu amo estar nos palcos, interagir com as pessoas, pois eu desejo espalhar muito amor. E além disso, drag é uma forma de arte na qual qualquer pessoa pode fazer, não importa a orientação sexual, o gênero, o porte físico, a etnia, nada disso importa, é uma arte livre, você pode fazer, não importa o que você é. Drag é uma expressão de sentimentos, Felipe. Uma paixão pela vida e também um ato político. Você acredita que ser gay é crime em mais de 60 países? Então, quando eu coloco uma peruca, uma make, um salto e me apresento em um palco publicamente, eu estou promovendo uma mensagem de igualdade social, na qual eu exerço o meu direito de expressão e de liberdade para ser quem eu quiser.
E me conta uma coisa, qual foi a reação da sua família quando você contou para eles que trabalhava profissionalmente como drag queen?
No início, eu tive que esconder da minha família, principalmente da minha mãe, que sempre foi só eu e ela juntos, só vivia eu e ela. Então, eu tive que esconder isso dela, pois eu não sabia como seria a reação. A arte drag ainda era um tabu e pouco divulgada mais de 9 anos atrás. Então, em alguns momentos, eu tive que me montar nas baladas ou até mesmo nas ruas. Infelizmente, foi uma realidade para mim, pois eu não me sentia segura em contar para minha mãe naquele momento. Mas depois que a minha mãe descobriu, eu contei para ela, para minha surpresa, ela foi super receptiva e me apoiou muito, e coisa que não acontece com todo mundo. Ela assistiu a minha ascensão profissional aqui na Austrália e vibrava em todos os momentos e em todas as minhas conquistas. Inclusive, ela se auto-intitulava Donatella fã número 1. E eu posso confirmar que ela realmente era. Infelizmente, ela veio falecer ano passado, mas eu acredito que ela ainda continua torcendo por mim, seja onde ela está. Quando eu sinto falta das palavras dela, eu leio as lindas mensagens que ela me mandava após assistir as minhas performances.
Ah, muito obrigado por compartilhar esse momento íntimo seu. Eu tenho certeza de que a sua mãe continua muito orgulhosa ao te ver brilhando nos palcos australianos. E falando nisso, me conta quais são os trabalhos que você se orgulha de já ter feito, seja aqui na Austrália ou no Brasil.
Olha, Felipe, trabalhos que eu me orgulho, tem alguns aí. São quase 9 anos de carreira, então tive alguns eventos que eu me orgulho bastante de ter participado, pois eu já tive a oportunidade de dividir o mesmo palco com grandes nomes da comunidade drag, como artistas conhecidos mundialmente por já terem participado do programa RuPaul's Drag Race. E mais recente, eu participei de um campeonato drag aqui na Austrália, na qual ganhei 4 semanas consecutivas da competição, e na final acabei levando o troféu. E por último, tive a oportunidade de participar do Mardi Gras. Eventos como o Mardi Gras são de extrema importância para a comunidade LGBTQIA+, pois as pessoas precisam ver que existimos e sempre estivemos aqui. Esse evento é a celebração de quem somos e do futuro que queremos e merecemos como uma sociedade igualitária para todos.
Pois é, uma sociedade igualitária é o mínimo que a gente pode esperar de uma sociedade civilizada. E vem cá, me fala uma coisa, como é ser um imigrante trabalhando profissionalmente como drag queen aqui na Austrália?
Imigrante trabalhando como drag queen é um tópico que precisa ser falado, porque às vezes é bem difícil, Felipe. Por você ser uma pessoa de fora, um imigrante, então isso pode acabar te fechando algumas portas. Não importa o quão boa você seja. Eu sinto que o mercado australiano ainda prefere dar visibilidade para artistas locais ou para alguém com nome já consagrado na indústria artística. Além disso, eu sinto também que tem muita resistência por parte das outras drags australianas em querer conhecer e trabalhar com alguém de cultura diferente da delas.
Olha só que interessante! E por que que você acha que tem essa resistência por parte das drag queens australianas?
Eu acho que algumas se sentem, não sei, talvez intimidadas por ser algo de fora, alguém de fora. Eu posso também introduzir um pouco da minha cultura em minhas performances, na qual vou estar trazendo algo diferente para as pessoas locais. E isso se torna um ponto positivo. Um exemplo é o bate-cabelo, uma categoria que foi criada no Brasil e que posso estar trazendo aqui para a Austrália. Por um outro lado, a comunidade brasileira sempre se apoia. E vejo que aqui em Adelaide, eu tenho recebido bastante suporte do público brasileiro, pois sempre que podem, eles sempre vêm prestigiar os meus shows. E isso é maravilhoso.
Que ótimo saber que a comunidade brasileira continua unida e ainda incentivando a arte. Eu fico muito feliz por saber disso. E vem cá, me conta uma coisa. A sua profissão, ela te ajuda, te atrapalha ou é indiferente em relação aos relacionamentos afetivos?
Relacionamento afetivo e arte drag, nossa, aí toca na ferida. Infelizmente, ainda existe esse preconceito em termos de relacionamento afetivo. Pois alguns homens não gostam de se relacionar com pessoas que fazem arte drag. Eu acho, Felipe, que eles não entendem a arte e muitas vezes nem fazem questão de querer entender também. Porém, eu sinto que isso varia, assim, de país e cultura. Eu consigo ver essa diferença aqui na Austrália. A maioria dos homens, eles aceitam melhor em comparação com o Brasil. E não se importam em se relacionar com homens que fazem arte drag. Então, eu acho que assim, vai variar muito dos países e da cultura. Eu consigo ver que aqui na Austrália é muito mais tranquilo essa relação quando eu comparo com a minha vivência, assim, no Brasil.
Bom, e já que você fez aí essa comparação entre o Brasil e a Austrália, como é ser drag queen no Brasil e aqui na Austrália? É diferente?
Então, drag no Brasil não é uma coisa fácil. Só faz drag no Brasil quem realmente ama a arte. Pois não é nada fácil conseguir todos os produtos de qualidade boa e que sejam acessíveis para todos. E isso inclui maquiagem, perucas, figurinos, saltos e muitas vezes enchimentos para dar a ilusão ótica de quadris mais largos e seios. Dessa forma, o investimento financeiro é muito grande e nem todos têm acesso a isso. Já em relação ao retorno financeiro, muitas casas de eventos e baladas no Brasil não dão o suporte necessário para as drags. E muitas vezes não querem nem pagar o cachê. Mas aqui na Austrália eu consigo ver que os empresários apreciam a arte e sabem que as drags só têm a acrescentar para suas marcas e empresas. Além disso, tem também a parte da segurança. Porque aqui na Austrália podemos ser nós mesmos. Um exemplo disso é poder usufruir o transporte público e saber que nada de ruim irá nos acontecer. No Mardi Gras, por exemplo, em Sydney, eu usei o transporte público. Montada como drag, foi super tranquilo. Eu não me senti desconfortável em algum momento.
Que ótimo saber disso. Eu desejo que todas as drag queens do mundo possam se sentir seguras e amparadas em todos os países do mundo. Porque é isso que todas as profissões merecem. Segurança, dignidade e igualdade. Donatella Valentino, muito obrigado por ter conversado aqui com a SBS em português. O meu nome é Felipe Canali. Eu espero que vocês que estejam em casa tenham gostado também. Até a próxima.
Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena. Dentro de ti há cidade, dentro de ti há cidade, o povo é quem mais ordena. Terra da fraternidade, Grândola Vila Morena.
Portugal celebrou essa semana os 50 anos do 25 de abril de 1974. Com um vasto programa de celebrações, milhares de pessoas foram às ruas para celebrar a liberdade alcançada há 50 anos pelos capitães de abril. Aqui, alguns depoimentos das pessoas nas ruas.
Fascismo nunca mais! Fascismo nunca mais! Fascismo nunca mais!
O 25 de Abril para mim tem sempre simbolismo todos os anos, não é? Este ano, mais importante ainda, pelo crescimento da extrema-direita, acho que essa extrema-direita pode ser combatida por todos nós e acho também que através do 25 de Abril e do legado que deixaram, do legado que quem combateu o 25 de Abril deixou, devemos todos marchar sobre isso.
Tem estado a acontecer ao longo do mundo, da Europa, e então Portugal não vai fugir à exceção, por isso é que é importante estarmos aqui hoje. Eu não tive a sorte de nascer já em democracia, mas acho que é importante manifestarmos neste momento para que não voltemos atrás, que o caminho tem que ser sempre para a frente.
Acho que estamos a começar a viver tempos um pouco perigosos atualmente, e acho que é bom ter esta consciência que realmente a liberdade não é algo 100% garantido.
Estou-me a recordar de há 50 anos e nunca tinha visto uma manifestação desde esse tempo como esta, este ano. e estou muito contente porque dá-me a ideia que afinal não estamos tão adormecidos como parecia.
O dia da ansiedade, porque ainda não sabia o que é que lhe tinha acontecido, porque não o via desde a noite anterior em que ele foi para o quartel e se despediu da mim e das filhas.
Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, grândola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira grândola a tua vontade, grândola a tua vontade, jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade.
Está chegando ao fim a extensão de direitos trabalhistas para aqueles que detêm o visto de pós-graduação na Austrália. A partir de julho, mestrandos, estudantes internacionais não poderão mais estender sua permanência para além de 3 anos no máximo. Até agora, poderiam estender essa permanência para até 6 anos. Nossa colega Alana Ferreira preparou uma reportagem especial sobre o assunto.
Fim da extensão de 2 anos de direitos trabalhistas para o visto de pós-graduação. O Departamento de Educação anunciou uma mudança na política que afeta os direitos trabalhistas do visto de pós-graduação na Austrália. A partir de meados de 2024, a emenda que concedia aos graduados internacionais em determinadas áreas de qualificação 2 anos adicionais no seu visto temporário de graduação, subclasse 485, será descontinuada. Homologada em julho de 2023, o governo australiano permitiu que graduados internacionais solicitassem até 2 anos de extensão no visto 485, Postgraduate Visa, permitindo que estudantes de graduação, mestrado e doutorado, estudando os cursos listados, permanecessem na Austrália por mais de 4 a 6 anos após a formatura. No entanto, de acordo com o anúncio divulgado pelo Ministério da Educação australiano, em março deste ano, 2024, o período de extensão não será mais prorrogado e retornará agora aos 2 a 3 anos originais. Segundo o site oficial do Ministério Federal da Educação, a intenção original do acordo de extensão do visto de 2 anos era fornecer aos estudantes internacionais titulares de vistos temporários de pós-graduação uma oportunidade adicional para que os estudantes internacionais pudessem aplicar por escassez de competência em algumas áreas verificadas pelo governo, considerando o campo de trabalho e o ganho de experiência e prática na área. A página mostra que a partir de julho, 1º de julho de 2024, os graduados do ensino superior internacional não poderão mais solicitar uma extensão de visto de 2 anos. A página também explica, abre aspas, tendo em conta as mudanças no ambiente econômico da Austrália e outras considerações na política de imigração, portanto, a partir de meados de 2024, os graduados do ensino superior internacional não poderão prolongar ainda mais a sua estadia na Austrália. Fecha aspas. Esse movimento faz parte da nova estratégia de imigração mais ampla. O governo acredita que o objetivo da nova política é melhorar a integridade e a qualidade da educação internacional. Dentro das novas estratégias de imigração, também estão incluídas a apresentação da Carta de Aluno Genuíno, que substituirá a Carta de Aluno Genuíno Temporário, regular rigorosamente o número de pedidos de vistos de estudantes processados, aumentar os requisitos de pontuação nos testes de língua inglesa, reduzir o número de cursos que concediam vistos na lista, implementação de restrições mais rigorosas aos acordos de transferência, aumento dos requisitos de idioma de inglês para vistos temporários de pós-graduação, com a pontuação de IELTS de 6 para 6,5, e ainda em análise, a sugestão de limite máximo de idade para solicitação de visto de pós-graduação de 50 anos para 35. O ajuste da política de imigração veio após o relatório apontar que a imigração líquida atingiu um pico recorde de 510 mil em 2022-23. Os dados oficiais mostram que a previsão agora é que este número caia de 250 mil em 2024-25 e 25-26, aproximadamente em linha com os níveis pré-Covid. Em um relatório da Reuters, o país diz que iria fortalecer as regras de visto para os estudantes internacionais e trabalhadores pouco qualificados, à medida que o governo procura reformar o que considera ser um sistema de imigração quebrado e falido. De acordo com o Departamento de Assuntos Internacionais, cerca de 20% dos estudantes internacionais tiveram seus vistos negados no segundo semestre de 2023, o maior número em 3 anos. O Departamento de Assuntos Internacionais australiano também anunciou em dezembro passado que classificaria as universidades com base no seu nível de risco. Com base em dados de estudantes que violaram anteriormente os regulamentos de vistos, as universidades serão categorizadas em 3 grupos. Os estudantes internacionais que se inscreveram no grupo 1 serão priorizados. Para o grupo 2 e 3, o processo de solicitação de visto será mais demorado, exigindo comprovação adicional de proficiência de inglês e capacidade financeira. Segundo o Departamento de Educação Australiano, em outubro passado, o país acolheu cerca de 768 mil estudantes internacionais, sendo os maiores grupos provenientes da China, Índia e Nepal. Considerando países da América do Sul, Colômbia ocupa o 4º lugar com mais de 22 mil alunos internacionais e Brasil em 7º lugar com mais de 19 mil estudantes inscritos até o fim de 2022. Estudantes internacionais que já obtiveram seu visto de pós-graduação com extensão se mantém como está. Mas para futuros aplicantes, a extensão não estará mais disponível a partir de julho deste ano. Sobre os impactos nas empresas. Essa mudança de política também tem um impacto considerável nas empresas em toda a Austrália. Muitas empresas, especialmente aquelas em indústrias que enfrentam escassez de competência, se beneficiam do fluxo de licenciados qualificados capazes de trabalhar durante mais horas de acordo com o visto de graduação. O término da prorrogação pode exigir uma reavaliação das estratégias de recrutamento e pode levar um maior foco na contratação de talentos a nível nacional ou através de outras categorias de visto. O anúncio do Departamento de Educação significa uma mudança fundamental na política, sublinhando a evolução da posição do governo em relação aos direitos de trabalho para pós-graduação de estudantes internacionais. Se espera que a interrupção da extensão de 2 anos tenha implicação significativa para os graduados internacionais que planejam suas carreiras aqui na Austrália, bem como para as empresas australianas que historicamente confiaram nas habilidades de talentosos deste visto.
A maior jogadora de futebol feminino de todos os tempos, a rainha Marta, anunciou a sua aposentadoria da seleção brasileira. Eleita 6 vezes a melhor do mundo, a jogadora do Orlando Pride disse que não tem mais Marta em 2025. Além disso, ela projetou a Olimpíada de Paris como seu último torneio com a seleção brasileira. Luciano Borges, de São Paulo, traz uma reportagem completa e detalhada sobre a carreira brilhante dessa grande jogadora, a nossa eterna rainha Marta.
Olá, Luciana. Olá, moçada da Austrália. Aos 38 anos de idade, Marta Vieira da Silva anunciou que vai parar de jogar futebol. Eleita 6 vezes a melhor atleta do mundo, a jogadora que está hoje no Orlando Pride, nos Estados Unidos, diz que a partir do ano que vem ela para e não defenderá mais a seleção brasileira como jogadora e já estuda uma maneira de se aposentar do time lá dos Estados Unidos. A Rainha Marta, como a gente conhece aqui no Brasil, foi eleita, já disse, em 6 ocasiões a melhor atleta do mundo e está cansada já da carreira que ela vem abraçando. Mas antes, quer participar dos Jogos Olímpicos de Paris, que seriam então a última Olimpíada da carreira dela. Se eu for para a Olimpíada, disse Marta, vou curtir cada momento, porque independentemente de ir ou não, esse é meu último ano com a seleção. Não tem mais Marta a partir de 2025 na seleção como atleta. Não tem. Como atleta, abre essa palavra, essa expressão como atleta, abre a possibilidade da Marta lá na frente ser dirigente do futebol feminino brasileiro. E a CBF já está de olho para trazê-la, primeiro como superintendente, depois com algum outro cargo. Vamos ver o que é que pode acontecer. Mas isso é uma conversa para o ano que vem. Vamos lembrar algumas coisinhas que a Marta conquistou e fez em campo, que isso é muito interessante. Para se ter uma ideia, a Marta, 24 anos atrás, começou a jogar futebol no time do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. Veio de 2 Riachos, em Alagoas, foi de ônibus até o Rio de Janeiro. Ela disse que não esquece, inclusive, a imagem dela chegando no Rio, vendo Cristo Redentor e todas essas coisas. E ela jogou no Vasco da Gama, 16 partidas, marcou 4 gols. Aí foi contratada pelo Santa Cruz de Minas Gerais em 2002, jogou 2 anos lá, fez 38 jogos e 16 gols. Aí a Marta cresceu, foi embora para a Suécia, foi jogar no Umeå e cá, ficou 5, 6 anos lá, de 2004 a 2009, fez 111 gols em 103 partidas, ganhou títulos em profusão. Depois jogou no Los Angeles Soul, foi para o Santos, onde ficou 2 anos, voltou para os Estados Unidos, para o FC Gold Pride, atuou pelo Santos de novo, New York Flash, o Tyreso da Suécia, o Rosengard da Suécia, e agora ela está no Orlando Pride. Pela seleção brasileira, 175 jogos, 115 gols. Só para ter uma noção. Ela é uma futebolista que tem dupla nacionalidade, porque ela também se naturalizou sueca. Tem jogado agora mais como ponta esquerda, já foi meio campista, correu mais. Ela, além de ser escolhida 6 vezes a melhor do mundo, tem que lembrar que foram 5 anos consecutivos. Isso não é um recorde apenas entre mulheres, mas também entre homens. Ela foi considerada por uma revista aqui no Brasil, a revista Época, como um dos 100 brasileiros mais influentes do ano de 2009. Desde 2015, ela se tornou a maior artilheira da história da seleção brasileira, e contando aí o time masculino, com os 116 gols que ela marcou. No duelo entre Itália e Brasil, pela fase de grupos da Copa do Mundo de 2019, a Marta marcou o seu 17º gol, consagrando-se como a maior artilheira da Copa do Mundo de futebol feminino. Está longe de alguém alcançá-la. E também é a atleta com o maior número de gols em Copas do Mundo entre homens e mulheres. É a primeira pessoa a marcar em 5 edições diferentes do Campeonato Mundial, considerando homens e mulheres. Já vê como é a qualidade da Marta. Vai fazer falta? Vai. A Marta ainda é o grande talento que o Brasil produziu, é o Pelé do futebol feminino, tanto em dimensão mundial quanto aqui no Brasil, principalmente aqui no Brasil. A Marta acha que a seleção brasileira já tem ótimas jogadoras aparecendo e já pode passar o bastão para alguma outra protagonista do futebol. Mas não diz nomes, porque ainda não existe essa jogadora com essa força. Para se ter uma ideia, vamos lá. A FIFA criou esse ano, final do ano passado, o prêmio Marta, para reconhecer o gol mais bonito do futebol feminino. A mulher é dona de um prêmio na FIFA. Ela é embaixadora da ONU Mulheres, né? Onde ela trabalha pela igualdade de gênero e empoderamento das mulheres em todo o mundo. Ela tem uma briga muito particular que ela fez e comprou já há alguns anos, para que as mulheres passem a ganhar o mesmo que os homens no futebol feminino e no masculino. Isso é importante. Ela tem uma passagem em 5 Olimpíadas, ganhou 2 medalhas de prata, que foi uma pena. Em 2004, em Atenas, o Brasil decidiu a final contra a equipe americana, chegou até a prorrogação empatada e sofreu um pênalti erroneamente marcado pela juíza. O Brasil foi roubado nesse dia, eu estava no estádio, inclusive. o Brasil poderia ter sido campeão, foi medalha de prata. Em 2008, em Pequim, de novo contra as americanas, norte-americanas, de novo o jogo foi para prorrogação, mas dessa vez o Brasil cansou de perder gols e as americanas, na prorrogação, acertaram um contra-ataque e ficaram com a medalha de ouro. Uma marca, ela ficou sem poder ganhar a sua medalha de ouro olímpica. Talvez em Paris, não é muito provável, mas o Brasil vai lá disputar, pode ser, está na briga. A Marta é bicampeã dos Jogos Pan-Americanos, 2003 e 2007, e é tricampeã da Copa América Feminina, em 2003, 2010, 2018. Quer dizer, não falta conquistas para a Marta. Ela briga por melhores salários, mas é uma jogadora muito bem paga, recebe cerca de $400 mil em média por ano, mas ela é uma joia rara. É baixinha, tem 1,63m, começou jogando com os meninos num terreno baldio lá em Dois Riachos e Alagoas e nunca mais parou. Canhota, habilidosa, tem um dos gols mais bonitos das histórias da história dos mundiais, num jogo contra exatamente os Estados Unidos, e a Marta está indo. Garante que joga mais um pouco ainda pelo Orlando Pride, mas que na seleção brasileira, chegar à Olimpíada, conseguir disputar a Olimpíada, for convocada, ela faz o seu último torneio pela seleção brasileira feminina de futebol. A gente fica só desejando que a Marta jogue mais um pouquinho, porque jogar bonito ela sabe, como pouca gente na história do futebol mundial, sendo homem ou mulher. Bom, essa era a história que eu tinha para vocês essa semana. Semana que vem eu volto com mais notícias aqui do Brasil do Esporte. De São Paulo para a SBS, Luciano Borges.
Onde anda meu amor, sambando?
A gente vai chegando ao fim do nosso programa SBS em português aqui na Austrália. A todos que estão nos ouvindo, muito obrigada pelo seu apoio. Sem ele, nós não existiríamos. Voltamos quarta-feira, sempre ao meio-dia, com Fernando Vives. Eu vou ficando por aqui, Luciana Fraguas. Desejo a todos uma excelente tarde de domingo. Muita saúde, muita paz, que o resto a gente corre atrás.
Continua a perguntar onde anda o meu amor, pois não sei se foi sambar ou arranjar um outro alguém. Onde anda o meu amor?
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.